A partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Atenção, ouvinte, participe da campanha Auxílio para a Distribuição Grátis de Ecos da Liberdade. Peça ao Senhor da Seara que envie ceifeiros que auxiliam a custear a impressão do livreto Ecos da Liberdade. Ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, vocês não podem imaginar que hoje estão conosco no ônibus da reportagem Ecos da Liberdade, em Foz do Iguaçu, numa oficina mecânica, estacionado com um ônibus que deve ter uns reparos. Teve um problema total no motor, que teve que ser feito totalmente o motor, e ele está novinho para a viagem para o Chile. Essa juventude hoje tem uma felicidade, já foi com o pastor Isaí, eu estou com o pastor Isaí hoje, que é o motorista do ônibus, e o pastor da reportagem, minha vítima para esse programa, disse: pastor Isaí, eu vou contigo para Foz do Iguaçu, me deixa, tem uma cama gostosa lá dentro, você dirige, eu também dirijo um pouco. Foi gostoso, tirei um pouco da saudade dos tempos quando eu dirigia esses ônibus. Mas agora estamos aqui na oficina para falar do que representa ao pastor Isaí. Nós vamos analisar isso depois em blocos diferentes. Quando precisamos da energia da Itaipu Celestial para pagar o motor que não chegou a fundir, mas que precisou de tudo. E o que significa a energia celestial para dirigir o grupo de adolescentes e jovens em noites de acampamentos, onde ele está sentado com a sua lanterna lá vigiando a juventude, e quando está fazendo a mensagem. E o que significou quando ele voltou dos estudos após 6 anos de Europa, de repente fez um culto e ali começou a graça de Deus através, eu digo, da energia da Itaipu Celestial. Nós queremos entender de onde vem o maior poder celestial, que é o Espírito Santo, que pode fazer as coisas acontecer quando funde o motor. Pastor Isaí, você vai responder essa pergunta. Bem-vindo ao programa. Você poderia nos dirigir numa palavra de oração?
Pai Celestial, nós clamamos em nome de Jesus, nosso Salvador, que o Senhor realmente venha trazer essa energia celestial, o poder do Espírito Santo aos lares neste instante. Senhor, sabemos que somos dependentes de Ti, queremos depender do Teu amor. Não queremos depender da força humana, nem de garantia de seguros. Queremos garantir, Senhor, que a Tua energia, a Tua força é o nosso seguro, é a nossa força, é a nossa segurança. Pai, esteja trazendo essa confiança aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém.
Pedro Batista de Oliveira, Piraquara, Paraná. Foi dia 12 de outubro quando voltava de um culto em minha igreja. Tomei um ônibus e observei enquanto uma senhora entrava com sua filhinha de aproximadamente 5 anos de idade. Sentaram no banco em minha frente e logo a menina agachou-se e pegou um folheto que estava no chão. Sua mãe logo falou para ela jogar fora, mas ela não quis. Eu, curioso, quis saber o que dizia esse folheto, e depois de um tempo pude ver que era um convite para um baile funk, com fotos não apropriadas para essa menina. Fiquei muito preocupado com a ingenuidade dela e quis ajudar, mas sabe quando a gente não toma coragem? Lutei comigo durante o caminho. Quando desembarcamos, sabia que se não fizesse algo, minha consciência iria me apontar toda vez que sentasse naquele ônibus de novo. Então me aproximei da menina e ofereci, em troca do folheto, um punhado de balas de iogurte, mas sua mãe me olhou e achou aquilo meio esquisito. Então propus a troca de folheto dela com fotos feias por um livrinho colorido, que todos em casa poderiam ler, e ela aceitou. Fui para casa glorificando a Deus pelo bom negócio que pude fazer naquela manhã, entregando um livreto da Ecos da Liberdade. Obrigado pelo carinho e dedicação que tem com esses livretos que nos ajudam a ajudar os outros. Pedro Batista de Oliveira, de Piraquara, Paraná. Se você também quer receber literatura evangélica gratuitamente para fazer o seu trabalho de evangelismo pessoal, escreva-nos, deixe-nos o seu endereço e nós lhe enviaremos uma quantia gratuitamente. O nosso endereço é Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná.
Tenho paz, pois sei que...
Agora, Isaí, o que significa a energia da Itaipu Celestial quando, de repente, o pastor recebe a notícia, o seu ônibus está parado lá na estrada, com o motorista apenas, não tinha passageiros, não tinha jovens, não tinha coral, mas o motor precisa ser reformado totalmente. E agora, ainda o ar-condicionado, mais uma despesa bem grande aqui em Foz do Iguaçu. Pastor Isaí, o que representa a energia da Itaipu Celestial quando as coisas mecânicas, materiais, na indústria, no comércio, na empresa, na lavoura, quando de repente elas falham?
Eu tenho certeza que ao ouvir só essa pergunta, deve ter ouvintes se perguntando o que, que Deus tem a ver com o motor do ônibus. Acho que devem estar saindo fora do assunto, estão se perdendo, não estão entendendo o que, que tem a ver o motor do ônibus com Deus, que tem. E eu digo que tem tudo a ver. Toda a nossa vida tem a ver com a nossa vida espiritual. Se o motor do carro estraga, ele não consegue vir para o culto. Se a casa pega fogo, a pessoa não tem onde morar, a igreja vai ter que ajudar a pessoa. Todas as coisas materiais sempre estão ligadas também à condição de nós termos uma vida espiritual tranquila. Nosso projeto com essa viagem agora para a Argentina, o Chile, é visitar as igrejas. Eu foco também no nosso grupo, o crescimento do grupo, quando saímos para evangelizar, tem sido sempre muito forte. E se nós dissermos que o motor não tem nada a ver, então nós estamos equivocados, porque o motor para tudo isso. Então todo um projeto de evangelismo para por causa de um motor. Você está projetando ir longe, salvar almas lá longe, de repente o motor estraga. E foi a pergunta dos jovens: e agora, pastor? Sai a viagem ou não sai? Falei, vai sair, de algum jeito eu creio que Deus vai suprir as necessidades. Mandamos fazer o motor sem saber como vamos pagar essa conta, como as coisas vão funcionar. E para nossa alegria, as coisas se resolveram, Deus tocou no coração de pessoas para ajudar e a conta está paga. Sem chegar até na secretaria da igreja, a conta foi paga, foi resolvida. E aí eu coloco de novo a pergunta: o que, que tem isso a ver com Deus? Tem tudo a ver. Deus sabe onde o grupo quer ir. Deus sabe os objetivos dessas viagens. E Deus sabe as almas que estarão sendo ajudadas. Ainda ontem, um pai de um jovem que está indo conosco nesta viagem, que está se firmando novamente no trabalho, parou. Eu estava andando de carro na rua, na cidade, e ele parou, a janela estava um pouco aberta, e pastor, eu só quero agradecer o que você está fazendo pelo meu filho que vai viajar com vocês. Está fazendo tão bem para ele. E você não pode imaginar. Então, o que tem o motor a ver com a vida, com a alma? Tem tudo a ver, se para isso, para aquilo. E aí Deus precisa interferir, tocando no coração de pessoas, de uma maneira sempre, ensinamos, equilibrada, mas ajudar com as coisas materiais para que as espirituais também possam funcionar. Jesus era um homem espiritual, o Filho de Deus, mas teve que comer, teve que ter uma casa onde ele pudesse passar a noite. Então as coisas estão sempre ligadas. E eu vejo que quando estamos no caminho de Deus, de uma maneira sincera, buscando os seus propósitos, ele supre também com a energia celestial essas necessidades materiais para que não impeçam algo espiritual de acontecer.
Eu vejo algo maravilhoso estar aqui com o filho que me substitui na parte principal dessas responsabilidades com as coisas materiais, exatamente. A minha grande preocupação foi após 35 anos, quando me deu o infarto, quem vai cuidar destas questões materiais? Eu não posso tirar todos os membros da agricultura, das indústrias, das escolas, das universidades, para cuidar de assuntos materiais da igreja. A igreja tem mais de 4 mil metros quadrados de área construída para cuidar, tem 7 veículos que devem funcionar para servir a igreja, para servir ao povo, para chegar com os pastores nos devidos lugares, com os membros em seus ônibus. E a minha grande angústia quando me acertou a enfermidade foi: alguém vai cuidar, vai saber que precisamos da energia da Itaipu Celestial para pagar as contas? Isaí, eu vou te contar algo, não diga para os ouvintes, mas quando nós compramos o primeiro ônibus há 36 anos atrás, todos que tinham prometido ajudar a pagar, de repente perderam por 3 anos as colheitas. Não posso entrar em detalhes. E então eu tive que pagar sozinho. Herdei uma fibromialgia, uma dor que nunca mais parou. Mas Deus ainda assim superou as necessidades, mas elas foram muito difíceis. Mas foi também para nos mostrar o quanto nós dependemos dele, e ele, além de todas essas dificuldades materiais que os membros enfrentaram durante 3 anos de seca, quando tínhamos comprado ônibus há 14 dias, eu tive que pagar ele não sei de onde. Mas Deus nos mantém esse ministério após 36 anos e agora fez também com que vocês possam continuar os planejamentos para essa viagem. Nós vamos fazer uma pausa, escutar uma música para aliviar o peito, e então eu vou falar com o pastor Isaí referente ao seu trabalho com os adolescentes e os jovens.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
O que representa a energia de Deus, a energia celestial, para conquistar um coração adolescente?
quando eu vejo, leio os evangelhos, eu penso que a igreja não entendeu a maioria das coisas simples que Jesus ensinou. E os discípulos na época não tinham entendido algo que Jesus ensinou e nós não entendemos até hoje. As crianças queriam chegar próximo de Jesus e os discípulos empurram ela, falam, não, fica longe. E Jesus fala, gente, deixa vir a mim as criancinhas. Nós até lemos isso e achamos bonito no culto. Mas quando é para fazer um trabalho que valoriza as crianças, assim como Jesus quis, a gente esquece. E eu vejo como um dos ministérios mais importantes é o trabalho de crianças e adolescentes, porque você começa já a cuidar da alma enquanto ela está crescendo. É a mesma coisa do que você ter uma árvore que você planta, você pode ainda endireitar ela para a direção, a altura que você quer que ela cresça antes que os braços abram. Uma árvore que já está crescida, você vai conseguir mudar uma e outra coisa. E o adolescente, nós temos visto isso nos últimos anos, quando você investe na alma deles, a diferença é muito maior do que se você faz isso com alguém mais tarde. Aí entra a energia celestial novamente. Não basta você ter uma recreação legal, não basta você somente estar na ativa com eles. Nós fazemos isso até madrugada dentro. A última cena que me vem em mente agora, onde nós tivemos a brincadeira caça-pastor, eu gosto de fazer isso com eles, eu saio me escondendo no meio das árvores lá no nosso centro recreativo, eles vêm me buscar e eu estava um dia, de noite isso, eu estava um dia em cima pendurado numa árvore e eles procurando por baixo, vasculhando onde é que está o pastor, está aqui, está ali. Eu comecei a rir lá em cima e falei, será que existe um trabalho melhor que o meu? Eu estou aqui me divertindo durante o dia, prego a palavra para eles. Se alguém reclamar disso é porque não sabe aprender, prestigiar as coisas legais da vida. E realmente é muito gostoso você ter esse tempo brincando, abrindo a alma, mas aí quando você consegue trazer a palavra e você sente enquanto você está falando que o Espírito de Deus, a energia celestial, toca aqueles pequenos corações, aí o trabalho ganha um sentido. Então é muito gostoso ficar reclamando. Eu acho que se a pessoa reclama é porque ela não soube aprender a fazer de uma maneira gostosa, mas o momento mais gratificante é quando você traz uma palavra simples que você já falou por tantas vezes para outros adolescentes e novamente a energia desce no momento da pregação, eles aceitam a Jesus e falam, é isso que eu quero para a minha vida. Essa decisão eu não posso fazer. Eu posso pregar, eu posso me preparar, tentar encontrar os melhores exemplos para que eles talvez até sejam tocados emocionalmente. Mas aquela decisão no coração, é isso que eu quero, pastor. Ela tem que vir do céu, é energia celestial.
Mas agora aconteceu algo logo na sua chegada, o que para mim sempre ainda é assim o marco inicial que eu não tinha conhecido. Eu conheci que pastores têm que se encaminhar, trabalhar 2-3 anos e aí de repente começam os frutos. Você desembarcou do avião no dia 19 de fevereiro e no dia 20 tinha um encontro de carnaval, o último dia, o último culto principal e a sua primeira mensagem. E ali vocês sentiram a energia da Itaipu celestial naquele primeiro culto? Como foi isso?
Logo no início, Deus tem marcado presença no trabalho e é isso que a gente desejava sempre. E eu tinha uma mensagem evangelística no meu coração já colocada por Deus lá na Alemanha. Quando terminei esta mensagem, tivemos um quebrantamento muito forte entre os jovens que depois acabou se repetindo por vários retiros. Mas logo no início ficou bem claro para a juventude que o trabalho estava sendo guiado por Deus. Parece que Deus colocou novas linhas para a juventude, onde muitas vezes alguns deles estavam simplesmente participando, como talvez um costume já de ir à igreja, mas ali se colocou linhas celestiais novamente, onde Deus começou a escrever e novamente repito, isso são coisas que só podem ser feitas quando Jesus está na direção. Por isso ele escolheu pescadores, por isso ele escolheu a palavra simples. E foi uma mensagem simples. Eu olho a mensagem que eu preguei naquele domingo hoje, talvez eu nem iria repetir, porque aos meus olhos é muito simples, exemplos simples, mas usados por Deus foram ferramentas de grande torque, de grande força na alma do jovem. Então eu creio que logo no início começamos a trabalhar dependentes dessa energia e eu não quero jamais, jamais, que nenhum dom, que nenhuma capacidade humana venha a querer substituir isso. Também no meu ministério não. Peço que sempre seja o fluir de Deus, o agir de Deus através da simples palavra pregada que possa estar fazendo realmente o impacto dentro do trabalho da igreja.
Atenção, ouvinte! Participe da campanha Auxílio para a Distribuição Grátis de Ecos da Liberdade. Peça ao Senhor da Seara que envie ceifeiros que auxiliam a custear a impressão do livreto Ecos da Liberdade.
O pastor Mário Hort, da Igreja de Deus, apresentou A Hora da Irmandade Cristã.